Vamos começar. Muito bem, senhoras e senhores deputados, então vamos retomar a nossa reunião. A pedido do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, quer antecipar o ponto 15, portanto, definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei 642 do PSD, proceder à interpretação autêntica da verba 2.23 da lista 1, anexo ao Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, na redação dada pela Lei 64A de 2008, de 31 de dezembro, que estão os seus deputados, se opõem realmente haja esta antecipação do ponto. Muito bem, então dou a palavra ao Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço. É que nós vamos ter daqui a bocadinho uma reunião sobre a distribuição de espaços no Parlamento. Como sabem, ainda não há uma resolução final. E eu vou ter que sair, não é? Pronto. Como sabem, este projeto de lei foi aprovado por unanimidade no plenário. Há alguma urgência que este processo possa ser concluído, porque há inúmeras famílias e operadores económicos que estão pendentes da resolução desta questão. Não sei se todos os senhores deputados estão por dentro desta questão ou não, e portanto aquilo que nós pediríamos era que tentássemos encontrar um calendário com a flexibilidade natural, mas que permitisse, se todos concordassem, que terminássemos este processo legislativo antes do verão. Não temos muito tempo e portanto o que significaria que teríamos que encurtar eventuais prazos de diligências, se quiserem fazer diligências, não sei se querem ou não. A questão é relativamente simples, o que está em causa é uma norma interpretativa sobre a verba 2.23 do IVA, que tem a ver com as ARUs e as ORUs, e portanto aquilo que nós proporíamos era que pudéssemos fechar a especialidade antes do último plenário. Ora, o último plenário com votações será, salvo erro, 17. E, portanto, esta é a questão. Não é? Portanto, eu enfim, abria o debate sem fechar aqui datas nem nada, ou uma proposta, não é? Gostava de ouvir os senhores deputados e pronto.
Muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao fecho, antes de irmos para férias, eu não sei qual é a intenção do PSD, se pretendem ouvir entidades ou não, mas parece-me que, ouvindo entidades neste âmbito, que não será possível, e mesmo contributos escritos para fechar este tema antes de férias, também não sei se conseguiremos ter contributos escritos nesse sentido. E quais as entidades a quem pediríamos esses contributos. Desde logo, parece-me que a ANMP deveria de ser ouvida neste sentido. E, portanto, queria deixar aqui também a discussão esta situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, é um assunto importante e urgente. Não é um assunto, no entanto, novo, não é? E, portanto, acho que já poderia ter sido resolvido há mais tempo. Também já foi alvo de um processo expeditado no seu agendamento, como é sabido. No entanto, quer dizer, valores mais altos se levantam do ponto de vista de procurarmos assegurar que os contribuintes têm uma interpretação autêntica justa desta verba. Nós temos consultado alguns fiscalistas que têm dúvidas em relação à relação que o PSD apresenta, não obstante na generalidade o intuito do PSD ser aquilo, um intuito com o qual nós estamos de acordo. Portanto, nós achamos que é indispensável podermos, como comissão, solicitar pedidos de parecer escrito, mesmo com um prazo mais curto do que é habitual. Depois caberá às entidades a quem solicitamos os pareceres, se conseguem ou não, num prazo mais reduzido, entregar os contributos que pedimos, mas achamos que isso pode ser importante para assegurarmos um processo de especialidade que também evite que no futuro voltemos a ter algum tipo de problema na interpretação da parte da AT desta verba. Nesse sentido, porventura, para conseguirmos compatibilizar tudo, poderíamos até ao final do dia de hoje aceitar os pedidos de diligência, Eles poderão ser apreciados na reunião da manhã. Normalmente são bastante consensuais, até porque estamos todos de acordo que não dará para fazer audições, será apenas pedidos para ser escrito. É relativamente da praxe não recusar pedidos para ser escritos aos grupos parlamentares, mas aprovámo-los formalmente como ponto prévio à audição do Sr. Governador amanhã. Penso que seremos todos de acordo em aditar esse ponto à ordem de trabalhos e poderemos perfeitamente estabelecer como prazo para as entidades enviarem os pedidos de parecer segunda-feira, start of business, portanto segunda-feira, 9-10 da manhã. O que resta, só definimos o prazo de propostas de alteração. Nós teremos reunião da Comissão Ordinária na quarta-feira. Será necessário fazer grelhas, será necessário definir sentidos de voto. Acho que mais tarde do que terça-feira, 10 da manhã, também não é viável, portanto, dar 24 horas, terça-feira, meio-dia, para entrega de propostas de alteração, 24 horas antes da reunião ordinária, dar 24 horas aos serviços para fazerem a grelha de votações, é só um artigo, pronto. Se houver propostas de alteração, não sei se tiver uma sugestão de uma demora mais tardia na terça-feira, eu penso que aqui a vantagem, sobretudo, é dar tempo aos grupos parlamentares para, se houver algum parecer, poderem analisá-lo e poderem preparar uma proposta de alteração, porque de facto será relativamente simples a grelha, será possível os grupos parlamentares analisarem, naturalmente, a dar um tempo justo nesse sentido, mas terça-feira ao meio-dia poderá ser razoável, dando aí, portanto, dando entre quinta-feira e segunda-feira para as entidades se pronunciarem e dando 24 horas aos grupos parlamentares para, se quiserem, apresentar propostas de alteração. Não é muito convencional, mas será o possível para atender ao pedido do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Núcio.
Sr. Presidente, muito obrigado. Dizer apenas duas coisas. Por um lado, em termos gerais, uma vez que este projeto de lei procede a uma interpretação autêntica e, por isso, uma aplicação retroativa, absolutamente excepcional, uma vez que a lei normalmente se aplica somente para o futuro, e tende a resolver um contencioso variado que já neste momento existe, parece-me do mais elementar bom senso que esta Comissão tente apressar os trabalhos no sentido desta lei ser aprovada rapidamente e entrar em vigor. Em segundo lugar, dizer que genericamente estamos de acordo com a metodologia que foi apresentada agora pelo PS, ou outra que possa ser ainda mais rápida, embora reconheça as dificuldades que foram suscitadas pelo deputado Miguel Costa Matos, e por isso dizer que o CDS é favorável a que de facto se procure encontrar aqui uma metodologia que permita uma aprovação rápida desta lei e da sua entrada em vigor, de forma precisamente a resolver um contencioso que já existe com milhares de contribuintes. Muito obrigado.
Muito bem. Só para, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, só queria clarificar aqui duas situações. Primeiro, a Sra. Deputada Patrícia Almeida falou numa audição da ANNP, da Associação Nacional de Municípios. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos colocou aqui um cronograma que basicamente seria até ao fim do dia de hoje, seria o prazo para a apresentação das diligências, portanto, das diligências. Dia 9 de julho, portanto, amanhã, antes da reunião com o Sr. Governador, antes da audição do Sr. Governador, colocaríamos essas propostas de diligências à votação. Dia 13 de julho seria portanto, segunda-feira seria o prazo para a apresentação de propostas de... para receber os contributos, portanto, exatamente, dia 13 de julho seria o prazo para as entidades responderem, certo? Até às 10, 12, ao meio-dia. Dia 14 de julho seria o prazo para a apresentação de propostas de alteração, certo? E votaríamos, portanto, no dia 15 de julho, é isso? É isso que está estipulado? Até ao meio-dia. E, portanto, dia 15 de julho votaríamos, digamos, essas propostas de alteração. Almeida.
Sr. Presidente, só dar nota que, de acordo com o artigo 133 do Regimento, a audição à ANMP, ou no caso, o pedido de contributo, deve de ser feito e pedido pela Comissão, tendo em conta o objeto que estamos a tratar com este projeto de lei.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, nada contra o calendário apresentado pelo Partido Socialista, portanto, eu não quis apresentar desde logo nenhuma proposta, gostava de ouvir todos os senhores deputados. Faria apenas uma sugestão de alteração. Portanto, do nosso lado nós não vamos pedir parecer, estamos confortáveis com a proposta que apresentamos, e, portanto, é o diploma que foi discutido na sexta-feira, portanto, acho que todos compreenderão isso. Mas percebo que se quiserem pedir pareceres escritos, também temos aqui algum dever de respeito para com as entidades externas e, portanto, o que eu sugeri era que se, por exemplo, pudéssemos definir a apresentação de diligências até hoje, 16h30, e podemos fazer essa votação ainda hoje por e-mail, por exemplo, até às 18h, para que os serviços, se houver essa disponibilidade, pudessem expedir ainda hoje esses pedidos de parecer escrito, talvez isso ajudasse, porque não tínhamos que aguardar quase pelo final, ou meio-dia, ou o final do dia da manhã, para decidir sobre a saída de parceiros, perdendo aqui um dia e meio. Portanto, é apenas a única sugestão que eu faria, caso haja essa intenção, e se for necessário fazer alguma audição, uma vez que houve a desmarcação das jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal na segunda e na terça, teríamos talvez a terça-feira para o efeito, por exemplo, de manhã, para o efeito, se houver essa necessidade. Eu não sei se alguém vai apresentar pedidos de audição presencial. Agora, recordo o seguinte, o que está em causa é apenas um artigo, que é uma norma interpretativa, não é um diploma complexo, que exija que nos debrucemos de forma muito detalhada sobre o tema. O tema é relativamente simples, ele tem vários anos, já foi muito burilado, há várias opiniões escritas sobre a matéria e, portanto, é a sugestão que eu deixo.
Eu só queria deixar aqui uma pequena nota. Nós vamos ter a audição da parte de tarde. Portanto, se entenderem fazermos a votação das diligências após a audição, se sentirem confortáveis, por mim, tudo bem. Fica assim fixado. A questão do pedido de pronúncia da ANP, não sei se quer por audição, se será por escrito. É pronúncia. É audição? Pronto. Então ficam fixados assim os prazos definidos com esta alteração de realmente nós depois procedemos então à votação, se calhar damos o prazo até às 16 horas do dia 2 para a apresentação das propostas de diligência e votaremos essas mesmas propostas logo a seguir à audição deste ano, se não houverem qualquer inconveniente. Muito bem. Então, passamos então retomamos então a ordem do dia, passamos ao nosso ponto 2, apreciação e votação das atas 77, 94 e 102. Questiono se algum dos senhores deputados pretende pronunciar. Sr. Deputado Carneiro.
Só uma dúvida. Eu vi, estava agora só a rever a questão do artigo 133. O artigo 133 não obriga. Não, porque o que está em causa tem a ver com a matéria fiscal, é a cobrança do IVA. E, portanto, isso reverte para o Orçamento de Estado. Não é uma matéria que prejudique ou penalize ou possa beneficiar os municípios. Portanto, estamos salvaguardados quanto a isso, está bem?
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para alertar que a ata número 102 não foi distribuída. Pelo menos não foi por nós recepcionada.
Muito bem, então se não foi distribuída, não vai ser votada, portanto, então, votamos só, se assim considerarem a ata 77 e a ata 94.
Muito bem.
Questão se alguns dos senhores deputados pretende usar a palavra, ou se podemos já proceder à votação das atas. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3, discussão e votação do plano de atividades para o ano 2026 da UTAU. Portanto, a UTAU já entrou em funções já no decorrer do ano 2026, portanto, trata-se do plano de atividades semestral, de semestre de junho a dezembro. Questiono, portanto, se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos pedir para adiar este ponto para a próxima reunião, por favor.
Obrigado. Muito bem, então...
A próxima ordinária da próxima semana.
Muito bem, então foi feito o adiamento prestativo da parte do PSD deste ponto. Passemos ao ponto 4, discussão e votação de eventuais propostas. A sua deputada Patrícia Almeida penso que fica sem efeito. Ponto 4, discussão e votação de eventuais propostas de diligência apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 672 CDSPP, aumenta a adoção à coleta de IRS, duplicando o acréscimo a partir do terceiro filho, alterando o Código de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, do projeto de lei 674 do PIS, reforça o complemento de garantia para a infância, assegurando a aplicação das majorações previstas nas deduções por dependentes em sede de IRS. Portanto, nós temos a proposta do PS, portanto, a proposta de diligência apresentada no âmbito da apreciação na especialidade, portanto, que quero ouvir aqui um conjunto... Ah, não, é solicitação de contributos escritos de um conjunto de entidades e temos a do CDSPP, que é a audição da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e Federação Portuguesa da Vida. Eu, relativamente à proposta de diligências do CDSPP, já entrou fora de prazo. Portanto, entrou ontem, terça-feira, às 21h58, quando o prazo estava definido, era segunda-feira, às 18 horas. Eu questiono os senhores deputados se podemos ou não admitir esta proposta, se consideram, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, tanto quanto sei, as jornadas parlamentares eram do PSD e não do CDS, e, portanto, não entendo a justificação dada. Muito obrigado.
Muito bem. Não havendo o Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não apreciei que a justificação tivesse sido essa, mas, de qualquer forma, só para esclarecer, as jornadas eram conjuntas do PSD e do CDS.
Portanto, a minha questão é... Sr. Deputado Paulo Núncio, pretende pronunciar-se?
Sr. Presidente, apenas dizer que, enfim, a responsabilidade é nossa, evidentemente, do pedido ter sido apresentado fora de prazo, pedia atenção às bancadas, era, enfim, há uma entidade que também é proposta, penso eu, ou não, não é... Não, há uma entidade que é proposta também pelo PS, que é a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. A nós parece-nos importante ouvir também a Federação Portuguesa pela Vida, que tem-se pronunciado ao longo do tempo sobre este tipo de propostas, e parece-nos importante também ouvir, e por isso pedia a compreensão das outras bancadas. De facto, não devia ter acontecido, aconteceu, enfim, espero que seja possível ouvir estas duas instituições. Obrigado.
Eu apenas quero ressalvar, Sr. Deputado, que o que o PS pediu foi contributo escrito e não audição. Portanto, eu questiono o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, na súmula da Conferência de Líderes fala em jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, foram conjuntas do ponto de vista dos panfletos publicitários, mas do ponto de vista regimental foram jornadas parlamentares meramente do PSD, e portanto penso que o grupo mandado do PCDS estava em pleno funcionamento durante a segunda-feira e não se entende este atraso. Portanto, penso que temos que todos ser respeitosos com os prazos que são definidos uns pelos outros. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo, não se quer...
Simplesmente relativamente à questão das jornadas parlamentares, enfim, é conhecido, é público, as jornadas foram conjuntas, foi posteriormente informada a Conferência de Líderes que as jornadas eram conjuntas, não sei se a informação está atualizada ou não, enfim, mas é público que as jornadas foram conjuntas. Isso não invalida que não devêssemos ter cumprido o prazo como estava previsto, por isso não há aqui qualquer desculpa relativamente... ou não cumprimento o prazo. Peço mais uma vez tolerância por parte das outras bancadas, que parecia-nos importante ouvir, por escrito, não sem ser presencialmente, ouvir a Federação Portuguesa pela Vida.
Muito bem, então converteria no fundo este requerimento em contributos escritos e não em audições. Portanto, no fundo acrescentaríamos, se assim entenderem e para facilitarmos aqui a questão, o contributo escrito da Federação Portuguesa pela Vida. Eu questiono se realmente podemos, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sim, pedi ao Sr. Presidente que ultrapassasse a questão, eu acho que foi invocado um motivo, apesar de haver o incumprimento, mas isso, neste momento, é acrescentar a uma lista e por nós avançar e fechar a questão. Já foi sinalizado que deve-se cumprir os prazos, Muito bem.
Não há qualquer problema. A única questão é que nós precisamos ter o acordo de parte de todas as bancadas para aceitar este requerimento do CDS-PP. Pronto, depende unicamente do PS e efetivamente podemos acrescentar este contributo escrito então da Federação Portuguesa pela Vida. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, então vamos fazer disto, vamos lá perceber, se é uma questão de unanimidade do Partido Socialista e sobretudo tendo o CDS evoluído para podermos ter um parecer escrito que nos parece mais consentâneo com a organização do tempo da Comissão, podemos também evoluir na nossa posição. No entanto, eu não deixava de registar uma coisa, Sr. Presidente. Nós não entendemos o que é que a Federação Portuguesa pela Vida, que é uma federação associativa que defende uma posição política do ponto de vista de concepção sobre a vida humana, que é perfeitamente legítima, enquadrável, mas que não entendemos qual é que é a ligação às matérias em apreço. No entanto, há de facto, houve durante muitos anos uma tradição nesta casa de que os grupos parlamentares pudessem ouvir as entidades que quisessem, mesmo que elas tivessem uma posição parcial, confessional, ideológica, política, sobre um determinado assunto. Parece-nos que é o caso da Federação Portuguesa pela Vida. O CDS está na sua legitimidade, é uma posição política que o CDS defende e, da nossa parte, mesmo podendo ter posições diferentes, não seremos nós a obstaculizar. O que eu gostava era que pudéssemos fazer pedagogia sobre esta e precedente sobre esta matéria, porque já houve outros processos de especialidade em que grupos parlamentares sugeriram ouvir entidades e houve uma grande crítica e até se chegou a chumbar, não audições, mas pareceres escritos, sobre investigadores científicos, porque se entendia que eles tinham uma certa posição política. Então eu gostava que pudéssemos ouvir os grupos parlamentares, porque se formos para voltar à tradição parlamentar de qualquer tipo de investigador ou entidade associativa, mesmo ela transmitir uma posição parcial sobre uma determinada matéria, deve ser ouvida, se essa volta a ser a praxe parlamentar, estamos de acordo e estamos disponíveis para viabilizar. Caso contrário, do nosso ponto de vista, quer dizer, votaremos contra e numa lógica de consistência, que é para dizer, e opormos-nos a que seja acrescentado este parecer escrito, porque de facto ou assumimos uma tradição parlamentar ou então assumimos outra, que é só ouvimos entidades isentas e que não transmitem uma parte interessada. Bom, caberá aos grupos parlamentares dizerem qual é que é a posição que vamos adotar como comissão. Muito obrigado.
Muito bem. O que está aqui em cima, basicamente em cima da mesa, e só por esta questão do requerimento ter sido apresentado pelo CDS-PP fora do prazo, é só isso. O grupo parlamentar do PS deu essa indicação.
Com esta condição.
Com esta condição, mas, enfim, a condição...
Sr. Presidente, se me permitir, eu, enfim, agradecendo a disponibilidade do Partido Socialista para aceitar o depoimento escrito da Federação Portuguesa pela Vida, não deixo, no entanto, de fazer duas ou três referências sobre aquilo que foi dito. Foi dito que a Federação Portuguesa pela Vida é uma organização confessional. Bem, é certo que a Federação Portuguesa pela Vida, seguindo o percurso de consistência e de coerência desde a sua fundação, tem-se manifestado contra o aborto, designadamente o aborto livre, a eutanásia e outras práticas que, de acordo com a Federação, põem em causa a eliminação da vida humana. Bem, isso não a faz uma organização confessional, assim como as organizações que promovem ativamente o aborto livre não as faz, não lhes dá uma natureza específica ideológica ou confessional. São entidades, são associações criadas para o efeito, que defendem um conjunto de causas e valores em que acreditam, mas de longe, quer dizer, em circunstância alguma, poderão ser qualificadas como entidades confessionais. Primeiro ponto. Segundo ponto, A Federação Portuguesa pela Vida tem uma tradição ao longo da sua história de defender não só as questões relacionadas diretamente com a vida, mas também questões relacionadas com a família. E é nesta segunda perspectiva, e é olhar para o site, entrar no site e verificar um conjunto de propostas que foram apresentadas nos últimos anos, propostas relacionadas com a família, quer no que diz respeito à fiscalidade, quer no que diz respeito a áreas da segurança social. Têm-se manifestado ao longo dos anos e têm tido uma intervenção consistente também nessa área e, evidentemente, que é nessa perspectiva que serão ouvidos neste tema. Muito obrigado.
Obrigado. Então, não sei se algum grupo parlamentar quer se pronunciar mais sobre essa matéria, não vale a pena. Portanto, a questão é esta. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, dá anuência à admissibilidade do requerimento do CDS-PP fora de prazo, sim ou não?
É só isso que eu preciso. Não ouvi os grupos parlamentares pronunciarem sobre qual vai ser a prática que vamos adotar.
Sr. Deputado, não se querem pronunciar, já os questionei, não se querem pronunciar sobre esta matéria, só preciso saber se o deputado dá anuência ou não à admissibilidade do requerimento do CDS-PP, convertendo a audição. Ah, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu acho que essa matéria é matéria para a mesa de coordenadores, para a adoção de metodologias para o futuro. Não penso que agora esteja em causa isso. O que está aqui em causa é ultrapassarmos esta questão em função dos argumentos que o deputado Paulo Nunes já disse e que merece consideração e, portanto, eu, da nossa parte, ultrapassamos e aceitamos os contributos escritos.
Sr. Deputado Costa Matos, só preciso saber se dá ou não a anuência de admissibilidade do requerimento fora de prazo.
Sr. Presidente, se não há um consenso do ponto de vista de se passar a aceitar todas as entidades, independentemente da sua natureza, a serem ouvidas em futuros processos de especialidade, nós entendemos que não há condições para podermos ouvir a Federação Portuguesa para a Vida.
Muito obrigado. Pronto, então vamos só votar, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que estamos aqui a confundir dois planos. Há um plano que é, portanto, efetivamente o CDS, o Grupo Parlamentar do CDS não cumpriu com o prazo de apresentação das propostas de diligência e há um outro plano que é o conteúdo dessas diligências. Portanto, eu acho que estamos a misturar uma coisa com outra que não devemos fazer. Portanto, ou nós somos sensíveis ao facto do CDS não ter cumprido o prazo e aceitamos, ou então queremos misturar com o tipo de entidades que querem pedir, e aí estamos a misturar coisas que não devem ser misturadas. Em segundo lugar, portanto, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos fez referência a rejeições, a não aprovações de ouvirmos determinadas entidades por conotação política, acho que foi isso que entendi, nomeadamente investigadores. Eu não me recordo o que é que poderá ter sido, mas recordo, tenho presente a posição do PSD, que é aquela que também vamos ter hoje. O PSD, por regra, não é favorável a ouvirmos personalidades individuais, portanto, nós entendemos que devemos ouvir entidades representativas de determinada situação, associações, federações, etc. O que até é aqui o caso daquilo que o CDS nos está a apresentar. Mas não... Historicamente não somos favoráveis a ouvir uma determinada entidade que, digamos, vem falar em nome próprio, a título individual, e não a representar nenhuma entidade, nenhuma associação. Portanto, o que é completamente diferente, e como aliás o Sr. Deputado Eduardo Teixeira estava a referir, portanto, acho que não devemos estar neste tipo de discussão, a entrar nesse debate. Portanto, das duas uma, ou aceitamos ou não que o requerimento do CDS seja votado, e neste caso em particular já há uma evolução ao passar de uma audição presencial para uma audição escrita, e o que na prática resulta em as cerca de 9, julgo eu, entidades que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer ouvir, acrescentamos apenas mais uma, portanto é apenas isso que está em causa. Portanto, eu acho que já estamos com demasiados minutos de debate para uma questão menor, portanto que estamos só apenas aqui a acrescentar mais uma, ou aceitamos ou não, portanto acho que a questão é só essa. Obrigado.
O Sr. Deputado Miguel Costa Matos já se pronunciou sobre essa matéria, portanto não vamos avançar com essa alteração, portanto vamos apenas votar a proposta de diligências apresentada pelo Partido Socialista. Gostando se podemos passar já à votação. Muito bem. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado. Eu queria só pedir para desagregarmos, portanto, do 1 até ao 6 em conjunto e depois do 7 ao 9 também em conjunto, mas separadamente, pelos motivos que aludi há pouco. Portanto, por se tratarem de individualidades, portanto, de pessoas singulares e não representativas de nenhuma associação. Muito obrigado.
Mas podemos votar em dois blocos, é isso, não é, Sr. Deputado? Muito bem. Então vamos proceder à votação da proposta de diligências do Partido Socialista. Votamos um primeiro bloco, do ponto 1 ao ponto 6. Questiono quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora vamos votar o bloco do 7 ao 9. Questiono quem vota contra. Partido Social Democrata e CDS. Portanto, os pontos.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Gostava de esclarecer o nosso pedido de diligências.
Só um bocadinho. Sr. Deputado, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira estava no uso da palavra. Ah, muito bem, pronto. Sr. Deputado Miguel Castro, posso só terminar esta votação e depois...
Era só para esclarecer, Sr. Presidente, porque não são individualidades, são a delegação portuguesa no Euromod, que é uma plataforma europeia que simula os impactos dos benefícios fiscais, e é a equipa que no Banco de Portugal dirige esses estudos. Portanto, não são individualidades, são entidades. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então repetir a votação do ponto 7 ao ponto 9. Quem vota contra? Partido Social Democrata e CDS. Quem se abstém? Portanto, estão também aprovados, com os votos a favor do PS e do Chega. Portanto, este requerimento, de uma forma global, está aprovado. Passemos então ao ponto 5. Discussão e votação de eventuais propostas de diligência apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de resolução número 1067 do CDS-PP, recomenda ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia nacional para a natalidade nas áreas de fiscalidade e da segurança social, e também do projeto de resolução 1082 do Chega, recomenda ao Governo a promoção do aumento da taxa de natalidade com base na tributação fiscal e parafiscal e nas prestações sociais. Portanto, apenas o CDS-PP apresentou um pedido, portanto, uma proposta de diligências, que é precisamente a mesma, portanto, também terá entrado fora do prazo. Temos exatamente a mesma situação, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que nós estamos a elaborar num erro, porque segundo o artigo 128 do Regimento não há pedidos de diligência para projetos de resolução, apenas existe uma votação na especialidade. Muito obrigado.
Isso já foi discutido anteriormente. Dê-me só um bocadinho para confirmarmos com os pedidos. Deputado, obrigo do número 8 do artigo 128, basicamente o que diz é que, sem prejuízo do disposto no presente artigo, aplica-se subsidiariamente à tramitação, discussão e votação dos projetos e propostas de resolução as regras do processo legislativo comum com as necessárias adaptações. Portanto, é entendimento dos serviços que, efetivamente, podem ser aplicadas as diligências e propostas de diligências. Neste caso, portanto, houve aqui uma questão também que tem a ver com o prazo de entrada da proposta, é exatamente a mesma coisa, portanto, entrou fora do prazo. Eu questiono os senhores deputados, efetivamente, têm o mesmo entendimento, presumo que sim, portanto, não podemos então admitir esta proposta de diligências do CDS-PP. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, apenas para reiterar o nosso ponto, que é meramente procedimental. Não é habitual, não há precedente para haver diligências sobre projetos de resolução. Se começamos agora a fazer diligências e audições e pronúncias escritas sobre projetos de resolução, bom, temos de estar bem conscientes de a caixa de Pandora que estamos a abrir. Não é sobre estes projetos de resolução em particular que até mereceram o nosso voto a favor, naturalmente.
Muito bem, pronto, mas, ou seja, são admissíveis. Aquilo que estamos a dizer é que não há efetivamente uma prática parlamentar se assim o quiser, mas efetivamente são admissíveis a apresentação de propostas de diligências. Portanto, obviamente não é o preferível, porque enfim, o projeto de resolução pretende ser uma, enfim, um processo relativamente de tramitação relativamente rápida, e, portanto, mas não há nenhum impedimento a que tal se faça. Agora, a questão é esta. Nós temos a apresentação da proposta de diligências do CDS-PP. A mesma foi apresentada fora do prazo. A questão é se os grupos parlamentares mantêm o mesmo entendimento ou não. O PS mantém o mesmo entendimento, portanto, não é admissível. Portanto, vamos então, penso que ainda não foi fixado nenhum prazo para propostas de alteração. Questiono aqui os seus deputados se querem propor algum prazo ou se... Sr. Deputado Miguel Costa.
Sr. Presidente, podemos tratar destas votar final global destes projetos de resolução antes do verão, não há motivo nenhum que o impeça e, portanto, podemos definir segunda-feira às 18 horas para a proposta de alteração e votarmos na quarta-feira na reunião ordinária. Muito obrigado.
Então, fixamos o próximo dia 13 de julho, certo? Às 18 horas. Para a apresentação de propostas de alteração para serem votadas depois na reunião ordinária seguinte. Recordo, no entanto, que caso haja esse entendimento, poderemos fundir os dois projetos de resolução ao abrigo do artigo 154-A e 128, número 8, do Regimento da Assembleia da República. Passando a ponto 6, fixação e redação final do projeto de lei 334 do PS, cria o suplemento de agente único de transportes coletivos. Este ponto foi alvo de um adiamento testativo por parte do PSD na última reunião. Questiono se algum dos seus deputados pretende usar da palavra. Ou se podemos dar como consensualizada a fixação da redação final. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Estou, sim, Sr. Presidente. No âmbito da redação final, nós temos aqui um ponto que a DA Plena apresentou e que altera materialmente o sentido aprovado. A DA Plena sugere que seja feito o pagamento em 12 mensalidades por ano deste suplemento remuneratório, quando o que foi aprovado pelos vários grupos parlamentares foi de 14 vezes por ano, e nesse sentido entendemos que esta matéria, que é, portanto, artigo número 4, anterior número 3, que é o número 4, o anterior número 3, agora novo número 4, a redação sugerida fala em pago 14 vezes, mas depois introduz uma remissão que eles suscitam a questão da ponderação, porque, de facto, a remissão fala em 12 mensalidades por ano, mas o que foi aprovado em comissão é 14 mensalidades por ano, e nesse sentido, tal como foi, aliás, abordado no final da votação na especialidade, de ver se há manter a redação do texto aprovado.
Ok, é tudo menos essa sugestão. Não aceitamos esta.
Não aceitamos, portanto, a sugestão da redação alternativa que a DA Plena apresenta para o número 4. Manter a redação aprovada em especialidade. De resto, estamos ok com todas as notas dadas pela DA Plena. Muito obrigado.
Ok. Pronto, então o que não é aceito é a redação alternativa proposta pela DA Plena, ok? Mantém-se a redação?
Apenas no ponto número 4, Sr. Presidente.
Certo, no ponto 4. Portanto, a redação alternativa, o suplemento remuneratório é pago 12 vezes por ano e observa o regime de suplementos remuneratórios previsto no artigo 159 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Portanto, mantém-se, digamos, a redação sugerida e o texto aprovado, no fundo.
Sr. Presidente, desculpa. Posso?
Sim, sim.
Pelo que eu percebo, não querem que se refira à lei, é isso só?
Não,
não é isso. É o que está onde se fica 14 meses, está para 12 meses.
Isso sim,
se é uma alteração. Mas onde é que está os 12 meses? Que não estou a ver.
Está aqui.
Na redação alternativa. Na última página. Na última página,
na
página 4.
Não, não.
Não está?
Deputado, na página 4.
Não tenho. Só tenho.
Ah. Tenho que ver a redação final. A redação final é esta. Não é esse. A informação. A informação número 39 da DAPLEN.
Sim, duas vezes.
Pronto.
Estamos de acordo.
Muito bem. Então, podemos dar como consensualizada a fixação da redação final, portanto, do projeto de lei 334 do PS, expurgando esta redação alternativa do novo ponto 4, anterior ponto 3. Muito bem. Então, está registado e está encerrado este processo. Então, vamos lá ver. A redação sugerida, tal, o suplemento remuneratório integra o vencimento do trabalhador em funções, é pago 14 vezes por ano e observa o regime dos suplementos remuneratórios previsto no artigo 159 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 35 de 2014, de 20 de junho. É este texto que vai ficar fechado, ok? Pronto, muito bem. Passamos então ao ponto 7, deliberação sobre emissão do relatório da proposta de lei 689 do Bloco de Esquerda, promover o direito à habitação, altera o decreto de lei 308 de 2007 de 3 de setembro, decreto de lei número 128 de 2014 de 29 de agosto, a lei 56 de 2023 de 6 de outubro, o decreto de lei 97 de 2026 de 30 de maio de 2026 e o código do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, aprovado pelo decreto de lei 442-A de 88 de 30 de novembro. Portanto, a comissão competente para a elaboração deste relatório seria, portanto, a 14ª comissão. Portanto, questiono, neste caso, cabe ao PSD nomear o relator, que questiono realmente o PSD se pretende ou não indicar relator para este relatório.
Sr. Presidente, nós dispensamos a elaboração do relatório. Obrigado.
Muito bem, portanto, a comissão competente, conforme disse, é a 14ª, em conexão com a nossa comissão. Ponto 8, definição de metodologia da discussão do projeto de resolução 1098 do PCP pelo acesso das populações à rede bancária de multibancos. O grupo parlamentar do PCP, portanto, enviou-nos um e-mail no passado dia 6 de julho, que pretendia ver o projeto de resolução ser discutido em plenário, pelo que será remetido para plenário para discussão. Ponto 9, definição de metodologia de discussão do projeto de resolução 1105 do Chega pela reabilitação urgente do setor de registros. O grupo parlamentar, portanto, proponente, entende que, atendendo à matéria em apreço, o projeto de resolução deveria ter baixado à primeira comissão e enviou um e-mail solicitando a redistribuição àquela comissão, com a anuência dos senhores deputados. Portanto, nós iremos proceder a solicitar essa redistribuição. Há essa anuência? Muito bem, então vou pedir aos serviços para enviar o e-mail. Ponto 10. Definição de metodologia de discussão do projeto de resolução 1114 do Chega, elaboração de um código de conduta transversal a todos os organismos e funcionários da administração pública central e local, que inclua a frequência de formação contínua obrigatória na área da transparência e da prevenção à corrupção. O Grupo Parlamentar do Chega entende que, atendendo à matéria em preço, o projeto de resolução deveria ter baixado à 15ª Comissão e também nos enviou um e-mail solicitando essa redistribuição. Questiono os seus deputados se dão anuência que seja enviado um e-mail para solicitar essa redistribuição. Muito bem.
15ª Comissão?
Eu tenho aqui essa informação, que é a Comissão de Transparência dos Deputados. Eu não sei. É. O grupo, portanto, o que eu tenho aqui é que esta comissão, este projeto de resolução deveria ter baixado à 15ª Comissão. que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.
Mas quem é que, mas não
foi... O grupo parlamentar do Chega, é que eu tenho aqui esta indicação, e que os serviços me podem confirmar. Sim, quem é que assinou o e-mail? Consegue-me dizer? Só um bocadinho, que nós já vamos confirmar essa situação. Como?
Sr. Presidente, eu pedi o adiamento a esse ponto, se for possível.
Sr. Deputado.
Eu pedi o adiamento a esse ponto e pedia que me dessem essa informação, porque pode haver aqui algum lapso.
Ah,
me parece bem. Que haja um lapso.
Os serviços ainda não conseguiram confirmar isso.
Se me pudessem reencaminhar, pedindo isso, e o adiamento do ponto. Não vejo lógico.
Ah, foi enviado pelo assessor Hugo Fresto, portanto, para a 5ª Comissão. Com o conhecimento do Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Quer pedir o adiamento deste ponto?
É o adiamento do ponto.
Muito bem. Então, o Grupo Parlamentar do Chega pede o adiamento protestativo deste ponto. Muito bem. Ponto 11. Definição de metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei 603-PS consagra o regime de prémio salarial de valorização da qualificação no mercado de trabalho. Portanto, questionamos aqui os senhores deputados qual a metodologia a seguir para a especialidade da iniciativa, nomeadamente prazo para a apresentação de diligências e prazo para a apresentação de proposta de alteração. Sr. Deputado Miguel Costamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Nós, seguindo a prática comum na Comissão, iríamos sugerir um prazo para pedir diligências para a próxima segunda-feira, dia 13 de julho, às 18 horas. Mas vínhamos desde já anunciar que vamos solicitar uma diligência junto do Ministério das Finanças e da Entidade Orçamental, no sentido de saber em que rúbrica do Orçamento do Estado é que está previsto, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, os valores correspondentes ao pagamento do prémio salarial, porque é uma lei que está em vigor, que não foi revogada, e portanto nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental deverá estar prevista devidamente no Orçamento do Estado e portanto vamos querer saber qual é a verba, porque foi dito que o seu pagamento iria aumentar o déficit, mas seguramente tal não é o caso, porque tal verba já deverá constar dos mapas do Orçamento do Estado na medida em que a lei encontra-se em vigor. E, portanto, vamos solicitar à Comissão essa informação. Seguramente é no interesse de todos saber aonde é que está inscrita esta verba. Muito obrigado.
Muito bem. Então fica fixado o prazo para a apresentação de propostas de diligência, dia 13 de julho, às 18 horas. Ponto 12. Definição de metodologia da apreciação na especialidade do projeto de resolução 724 do PAN recomenda ao Governo que adote medidas de proteção das famílias com crédito à habitação face ao risco de aumento da taxa de juros na sequência do agravamento da situação do Médio Oriente. Nós também temos aqui o ponto 13, que é a definição de metodologia da apreciação na especialidade do projeto de resolução 1073 do JPP, que recomenda ao Governo o reforço do IMI familiar como medida de apoio à família e mitigação do aumento do custo de vida, bem como a criação do regime reforçado para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E temos o ponto 14, que é a definição de metodologia da apreciação na especialidade do projeto de resolução 1096 do Chega, recomenda ao Governo a aplicação de medidas de alívio fiscal, promovendo o apoio às famílias portuguesas e o desagravamento atual do custo de vida. Eu, se calhar, sugeria, dado que os temas são conexos, se calhar, de definirmos aqui os prazos de uma forma conjunta para estes três pontos, assim os seus deputados concordarem. Portanto, estamos a falar do projeto de resolução do PAN, projeto de resolução do JPP e projeto de resolução do Chega. Conforme o Sr. Deputado Miguel Costa Amadas disse anteriormente, portanto, a questão da apresentação de propostas de diligências pode ser dispensável, se assim os seus deputados assim o entenderem, e podemos passar já para a apresentação de um prazo para propostas de alteração. Se calhar querem sugerir algum prazo ou querem que eu sugira? Pode ficar para dia 13 às 18 horas, dia 13 de julho às 18 horas, se assim o entenderem. Pronto, então fica fixado o prazo 13 de julho às 18 horas, portanto, para a apresentação de propostas de alteração. Estou-lhe a falar dos pontos 12, 13 e 14. Pós 3.
Ok.
Está bem? Muito bem. Ponto 16, portanto, também definição de metodologia da nova apreciação na generalidade do projeto de lei 681 do Chega, prevê a isenção de 50% dos rendimentos em sede de IRS sobre rendimentos de categoria A, B e H, referentes a imigrantes portugueses que regressem e se tornem residentes em Portugal. Também temos aqui um ponto conexo com o ponto 17, que é a definição de metodologia da nova apreciação na generalidade. O projeto de lei 295 do PS estabelece um regime fiscal de apoio ao regresso de pensionistas e imigrantes, alterando o código do IRS. Portanto, também temos de definir aqui, podemos definir um prazo conjunto para os dois pontos. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria solicitar o adiamento destes pontos até ao ponto de outros assuntos para a próxima reunião ordinária da próxima semana. 16, 17, 18 e 19.
Então, vamos adiar protestativamente os pontos 16, 17, 18 e 19, certo? Pedido do PSD. Muito bem. Então passamos já aos outros assuntos. Portanto, informo que relativamente aos próximos agendamentos, temos a nossa reunião de hoje às 16 horas, portanto a audição à STAM, em conjunto com a 14ª Comissão. Alerto que a grelha vai ser uma grelha diferenciada, foi uma grelha que foi consensualizada entre mim e o Sr. Presidente da 14ª Comissão, e serei eu a presidir a audição conjunta. Portanto, no próximo dia 9, amanhã de tarde, teremos a audição ao Sr. Governador e ex-Governador do Banco de Portugal. Na próxima reunião, dia 15 de julho, às 9h30, portanto, incluirá a audição regimental ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças. E informa ainda que se encontra pendente a confirmação dos grupos parlamentares para, portanto... Ah, sim. Não. Relativamente à denária... Portanto, que está pendente a pronúncia dos seus grupos parlamentares relativamente ao pedido de realização do evento nas instalações da AIR por parte da Denária Portugal Associação para a Defesa do Numerário, sendo necessário o feedback dos partidos. Portanto, eu podia realmente... A Associação Denária Portugal, que é a Associação para a Defesa do Numerário, solicitou-nos a realização de um evento nas instalações da Assembleia da República. Nós inicialmente estranhamos esse pedido feito à COFAP, teoricamente deveria ser feito ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República, mas tem havido um precedente que a COFAP tem que se dar a sua anuência para que esse evento se realize nas instalações. Já foi feita a distribuição da documentação pelos grupos parlamentares, contudo ainda não houve qualquer tipo de pronúncia se efetivamente há ou não anuência para a realização desse evento. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No nosso entendimento, nós deveremos, sempre que for uma matéria relativamente relevante para a nossa Comissão e que seja uma entidade idónea, como parece que seja o caso, devemos autorizar. Agora, naturalmente, um dos pressupostos de uma anterior discussão que tivemos acerca desta matéria, nomeadamente uma conferência académica que se vai realizar na Assembleia da República, justamente sobre finanças públicas em agosto, uma das condições era que as senhoras e os senhores deputados pudessem ser convidados a participar. Acho que, no caso, a conferência académica tal ainda não sucedeu. Não sei se irá suceder, no que neste caso também penso que é de cortesia que possa vir a acontecer. E ainda dar um outro alerta, que é: não devemos ser mais permissivos com entidades externas realizarem atividades na Assembleia da República do que somos com os deputados e os grupos parlamentares. E tem havido, da parte do gabinete do Presidente da Assembleia da República, uma recusa a deputados em realizarem iniciativas no âmbito do seu mandato parlamentar aqui na Assembleia da República, e nós penso que devemos adotar como decisão, quer dizer, se permitimos que um conjunto de entidades possam fazer cá as suas atividades, independentemente de elas terem posições porventura não serão consensuais entre todos nós. No caso, o próprio Governo da AD ainda não tomou uma posição sobre a obrigatoriedade de disponibilização de meios de pagamento em efetivo, mas isso não impede que possamos ter cá essa associação a transmitir a sua posição e que os deputados possam participar ou não e possam posteriormente tomar a sua posição mais informados na sequência do evento. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria confirmar que o Grupo Parlamentar do Chega já se pronunciou sobre o evento, contudo faltam ainda os restantes grupos parlamentares se pronunciarem. Okay? Muito bem. Informo-me também que ainda está pendente de confirmação por parte do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, portanto, uma audição no âmbito do requerimento do PS para a próxima terça-feira, portanto, dia 14 de julho, às 15 horas, portanto, ainda não temos a confirmação por parte dos senhores secretários de Estado. Informar ainda que a 6ª Comissão solicitou ao PAR a redistribuição do projeto de resolução 1021, PRR, alargar o prazo de execução, garantir a construção de equipamentos em curso, fixar e valorizar trabalhadores essenciais ao aproveitamento de fundos comunitários. Portanto, este é um projeto de resolução da autoria do PCP, tendo o PAR solicitado a pronúncia da Comissão. Portanto, o proponente concorda com esta redistribuição, tendo solicitado o mesmo para o e-mail da Comissão, pelo que, à anuência de todos, a COFAP irá pronunciar-se junto do PAR no sentido de ser favorável à redistribuição, se assim os seus deputados assim o concordarem. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Era só para tentar perceber um bocadinho melhor o que é que era, não é? Não, pelo menos está a repetir o título.
É alargar PRR... alargar prazo de execução, garantir a construção de equipamentos em curso, fixar e valorizar trabalhadores essenciais ao aproveitamento de fundos comunitários. Se assim o entenderem, aquilo que podemos fazer é o seguinte, eu vou pedir aos serviços da Comissão para fazer a distribuição deste projeto de resolução aos grupos parlamentares e dar um prazo para os grupos parlamentares se pronunciarem sobre esta matéria. Muito bem.
Eu agradeço, Sr. Presidente.
Então fica.
Não estou certo que seja esta a comissão mais indicada.
Obrigado. Muito bem. Relativamente ao programa de auditorias para 2026, enviado por e-mail aos senhores deputados no passado dia 26 de junho, o anexo 4 contém informação confidencial que foi ocultada pelos serviços na versão enviada por e-mail. Atendendo à confidencialidade da informação, portanto, o anexo com informação integral irá ser disponibilizado via Final Code. Tem a ver com o programa de auditorias para 2026, ou seja, que contém um anexo, esse foi distribuído aos seus deputados. Só que esse programa continha anexos que tinham, portanto, informações confidenciais. E, na altura, os que os serviços fizeram foi, ao enviar o e-mail aos grupos parlamentares, retiraram esse anexo com informações confidenciais, portanto, expurgaram do e-mail. Portanto, aquilo que nós vamos fazer, e que os serviços, enfim, já foram, houve essa indicação, é esse anexo ser disponibilizado, mas como é informação confidencial, ser disponibilizado via Final Code. Ok? Portanto, é essa a questão. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, pediu a informação. Pediu a palavra.
Apenas para dar nota, Sr. Presidente, que noutros anos o relatório foi divulgado na íntegra, e, portanto, mesmo com essa indicação, pronto, poderá ter sido um lapso, que agora é corrigido, mas dar essa nota que é uma mudança da prática habitual.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Sr. Deputado, pediu a palavra? Pronto, mas nós decidimos que será preferível assim, uma vez que é informação confidencial. Foi recebido ainda um despacho do PAR relativo à problemática da articulação entre os prazos regimentais e os mecanismos que permitam a aceleração da tramitação legislativa, portanto, já foi distribuído pelos senhores deputados, para que as comissões, querendo apresentem contributos até dia 10 de julho, sexta-feira, atendendo à realização da reunião de Conferência de Líderes no próximo dia 15 de julho. Eu questiono os senhores deputados, uma vez que, enfim, estamos aqui com um prazo muito limitado, se não será preferível fazer circular estas propostas por e-mail e os senhores deputados depois pronunciarem os grupos parlamentares. Ou seja, é é um despacho relativo à problemática da articulação entre prazos regimentais e os mecanismos que permitem a aceleração da tramitação legislativa. Portanto, isto já foi distribuído pelos grupos parlamentares. Por e-mail, sim. Sr. Deputado Miolves.
Sr. Presidente, tanto quanto percebi, refere-se em particular a problemática do Conselho Superior da Magistratura e órgãos colegiais poderem se pronunciar, não é uma coisa que tipicamente aconteça nesta comissão, e é também da parte do PAR informar que vai produzir uma nota para a Conferência de Líderes, coisa que nós seguramente aguardaremos que ele produza a nota e a proposta dele para a Conferência de Líderes e que a Conferência de Líderes aprecie. Do nosso ponto de vista, não sei se esta comissão tem muito a pronunciar-se. Já em sentido contrário, será importante perceber se a Conferência de Líderes se vai pronunciar ou não sobre a reforma da apreciação da Conta Geral do Estado, sobre o qual ainda aguardamos feedback. Muito obrigado.
Sim, pronto. Aqui a questão é que, enfim, houve aqui uma abertura para que as comissões, caso entendam, apresentem sugestões de melhoria, digamos assim. Eu penso que se algum grupo parlamentar quiser tomar essa iniciativa, uma vez que estamos com um prazo muito curto, é fazê-la circular por e-mail e para pronunciar os restantes grupos parlamentares, porque, para todos os efeitos, digamos, é uma proposta que vai ser da comissão, não é? E, portanto, convém ter a anuência dos grupos parlamentares, pelo menos que façam a maioria da comissão. Outra situação que vos queria falar, por acaso não está aqui, mas eu queria vos falar sobre as audições de amanhã. As audições vão ser à porta aberta, portanto não vão ser à porta fechada, vão ser públicas. Como sabem, há documentação que foi distribuída pelos seus deputados. É aquilo que nós temos de ter algum cuidado na informação que vamos, enfim, que vamos tocar, e os seus deputados serão responsabilizados pelas informações que irão tocar e que terão que ter o cuidado de perceber que são confidenciais. Portanto, pedi apenas a vossa sensibilidade, uma vez que vão ser audições públicas, que tiveram acesso à documentação que é confidencial, terem cuidado, enfim, nas observações e nos pontos que tocarem, que efetivamente são de caráter confidencial. Apenas queria fazer esta pequena ressalva para depois, enfim, porque reparem, se nós estamos a receber informação confidencial e se nós a tornarmos pública, pronto, podemos cair numa situação que não é desejável nem para a Comissão, nem para os seus deputados que a preferirem. Era só isso que queria transmitir. Não sei se algum dos seus deputados pretende usar a palavra, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, voltar a insistir no tema de lhe perguntar, uma vez que temos cá amanhã os dois intervenientes, se já recebeu ou se tem conhecimento ou se irá emitir um despacho sobre a audição que tem, ouvindo os dois em simultâneo, após os dois em separado. E, portanto, esse tema, pelo que não é de nosso conhecimento, volto a referir o parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, que foi distribuído junto dos grupos, das lideranças das bancadas parlamentares, é de que o requerimento do PST, que é recorre da deliberação da realização de uma audição conjunta, o recurso não é possível, é lá explícito, e, portanto, por muito que se queira dar-se outros sentidos à palavra recurso, o recurso foi o que nós tomamos uma decisão, e a decisão foi mal tomada. E, portanto, solicitar os bons ofícios para daqui até amanhã, se calhar, ainda poder ouvir os dois intervenientes no final dos dois separados.
Obrigado, Sr. Deputado. A verdade é que eu já questionei os serviços, ainda não houve qualquer resposta formal por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Podia-lhe que insistisse
à comissão, nós vamos fazer isso. Aliás, há dois pontos em que nós precisamos de reforçar junto do GAPAR, nomeadamente esse ponto, o pedido de parecer, e também o ponto relativo à reforma da apreciação da Conta Geral do Estado, que me parece também ser bastante pertinente, uma vez que estamos a findar esta sessão legislativa e precisamos ter isso aprovado para a próxima sessão legislativa começar, se calhar, de uma forma diferente. Sr. Deputado, pedir novamente a palavra.
Sr. Presidente, nós estamos em condições, já enviamos o mail à Comissão sobre o ponto décimo. Houve um lapso nosso, de facto, em função de uma interação e um pedido de um outro partido de alocação. Nós concordamos, mas referimos só ao ponto 9 e não também ao ponto 10. O ponto 10, na nossa opinião, é mesmo da 5ª Comissão, fazendo aqui um pedido, e fizemos-lo agora por escrito, que haja interação, conexão com a 13ª Comissão, porque é uma administração central e local. E, portanto, da nossa parte, retomando o ponto, estamos em condições de definir a metodologia de discussão para avançar com a questão. É competência da 5ª Comissão, com conexão à 13ª, por ser administração local.
Sr. Deputado, até para não deixarmos agora a regressar, como nós vamos ter a reunião agora de tarde, se calhar eu pedi aos serviços para colocar isso na ordem de trabalhos.
Muito bem.
E ficaria já fechado, então, ainda hoje, esse ponto, pode ser?
Ok, muito bem, muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Núncio, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Então, assim, esta ordem. Ah, e a Sra. Deputada Patrícia Almeida, depois no final, do Sr. Deputado Alberto Fonseca. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostava de voltar outra vez ao tema anterior, que tem a ver com as duas audiências que estão marcadas para amanhã. E queria tentar perceber a cronologia dos acontecimentos, ou seja, eu tenho a ideia que inicialmente as audições foram marcadas à porta fechada, que depois houve um contacto com o Banco de Portugal e que o Banco de Portugal foi da opinião que não havia razão nenhuma para que as audições fossem à porta fechada, sendo que depois disso a Comissão tomou a decisão de as audições serem à porta aberta. Faz-me alguma confusão que a mesma entidade que entendeu que os documentos tinham natureza de confidencialidade tenha depois dito, a posteriori, que as audições deviam ser à porta aberta. E por isso, enfim, sabemos que houve uma transição de governadores no Banco de Portugal e por isso pergunto se o Banco de Portugal mantém a natureza de confidencialidade dos documentos que enviou inicialmente. E como é que se conjuga a acontecer isso, a acontecer essa realidade, essa disparidade, a natureza confidencial dos documentos e uma audiência à porta aberta?
Sr. Deputado, nós questionamos, depois de ter sido autorizada, ou do Banco de Portugal não se ter oposto a que as audições fossem públicas, nós questionamos, voltamos a questionar o Banco de Portugal sobre se queria manter o critério de confidencialidade ou queria desclassificar a documentação que nos tinha enviado, e a informação que foi dada pelo Banco de Portugal é que queria manter portanto, a documentação como confidencial. Sim, toda a documentação que enviou, mantê-la como confidencial. O desafio que vos deixo é realmente complicado, mas eu penso que já houve comissões parlamentares de inquérito também que eram públicas e que os deputados tiveram acesso à documentação confidencial e, portanto, se calhar deverão seguir o mesmo critério, digo eu, Sr. Deputado. Mas isso está devidamente confirmado pelo Banco de Portugal. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sim, Sr. Presidente. Eu não sei se já temos algum tipo de confirmação de audições para o próximo dia 14, que entretanto vagou a disponibilidade por cancelamento das jornadas parlamentares da IEL. Seria conveniente que assim pudesse ser. Também que pudéssemos o mais cedo possível fazer a previsão de quando é que vamos ter as audições em setembro, porque em agosto é certo que não há trabalhos parlamentares, mas temos muitas audições em atraso e se pudéssemos ir programando e fazendo esse planeamento, também permite aos grupos parlamentares que possam gerir com os senhores deputados a distribuição das audições, a fim delas poderem estar preparadas e terem lugar logo desde o início de setembro. Em segundo lugar, Sr. Presidente, de facto, reiterar a importância de, no âmbito da Conta Geral do Estado, a Conferência de Líderes poder se pronunciar. Em terceiro lugar, indagar, Sr. Presidente, se já foi aprovado o orçamento da Comissão para a próxima sessão legislativa. Isto porque, como o Sr. Presidente sabe, haverá as reuniões do FMI e do Banco Mundial na semana de 12 a 16 de outubro. Posso lhe dizer que no âmbito da direção da rede parlamentar estamos já muito ativamente a trabalhar nelas e penso que será conveniente que se possa fazer o planeamento da viagem o mais rapidamente possível, também para evitar custos elevados para o erário público no agendamento dessa mesma viagem e, portanto, se isso já tiver tratado, que os grupos parlamentares possam, o mais rapidamente possível, também indicar os seus representantes e podemos tratar do agendamento dos voos e do alojamento no sentido de minimizar o impacto orçamental em relação às reuniões do FMI e do Banco Mundial. Um último ponto, que seguramente é o que a senhora deputada Patrícia Almeida irá a seguir falar, tem a ver com a conferência dos, do quadro financeiro plurianual, pelo que precisa houve uma dispensa da conferência de leis para a organização desta conferência ainda no mês de julho, mas tal não tendo acontecido, será importante que possa ser agendado para setembro, até porque estava previsto convidados internacionais e, portanto, dar essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à questão do dia 14 de julho, nós já endereçamos, eu cheguei a falar isto, se calhar o Sr. Deputado não se apercebeu, nós fizemos uma proposta de audição conjunta do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Portanto, estamos a aguardar a confirmação dos Srs. Secretários de Estado, portanto, para o próximo dia 14 de junho, às 15 horas. Relativamente ao orçamento, à proposta de orçamento, os serviços ainda não me fizeram chegar a proposta, mas efetivamente eu tenho isso presente, quer a questão dos eventos, portanto, do FMI e do Banco Mundial. A conferência do quadro financeiro plurianual, a Sra. Deputada Patrícia Almeida já tinha falado em uma reunião anterior e já tinha ficado reagendado para a próxima sessão legislativa, penso que no dia 30 de julho, exatamente. 30 de setembro, não?
Obrigada, Sr. Presidente, era exatamente sobre isso que pedi a palavra. Ela foi reagendada para dia 22 de julho.
22 de julho?
De setembro,
setembro.
Desculpe.
Setembro.
22 de setembro. Setembro. A minha questão é que depois, a seguir a esse agendamento, não tivemos mais informação sobre o contacto às entidades.
Então, convém fazermos esse...
Era o assessor, o Jorge, que estava
o Jorge Gasalho, sim. O Dr. Jorge Gasalho.
E, portanto, depois não sei se houve contacto ou não com as entidades estrangeiras, nomeadamente, e que terão mais dificuldade em termos de agendamento, mas a data ficou fechada há já algum tempo, 22 de setembro.
22 de setembro, muito bem. Eu vou dar essa indicação aos serviços. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente há pouco falou das próximas reuniões e recordou que hoje às 16 temos audição da STAMO. Era só para recordar que tínhamos combinado fazer aquela votação das diligências daquele projeto de lei do PSD. Pronto, seria então que acrescentasses. Poderia ser este o ponto 2, esta votação, e o ponto 3, aquele que há pouco do Chega, da... Exatamente. Exato, o ponto 10 desta reunião, que fosse o ponto 3, pronto, e no final da audição. É só para, já que vamos mexer na ordem de trabalho, só para atualizar.
Vou pedir aos serviços para fazer essa atualização.
É isso.
Muito bem. Questiono-me se os senhores deputados, mais algum senhor deputado pretende tratar alguma matéria. Já estou a ver que não, portanto vamos dar como encerrada esta reunião. Muito boa tarde.